As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Há um conjunto de concelhos do Médio Tejo que deverá ficar sujeito a medidas restritivas nesta nova fase, a terceira, em que o país continuará dividido por grupos de risco no âmbito da pandemia Covid-19, precisamente entre moderado, elevado, muito elevado e extremamente elevado. Para já, e salvaguardando que esta contabilidade ainda está em aberto, há territórios que dificilmente irão escapar a esse quadro de obrigações. São os casos de Abrantes, Alcanena, Mação, Ourém, Sardual, Tomar e Torres Novas, concelhos que já ultrapassaram o número de infecções limite para 14 dias. Resta perceber se todos estes irão estar no grupo de risco elevado ou se haverá algum que irá mesmo ficar sujeito às medidas impostas ao grupo muito elevado, sendo que, neste particular, Alcanena e Sardual são aqueles que estão à beira dessa fronteira. Essa divisão por grupos deverá ser anunciada entre este sábado e domingo. Os dados são da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Foram detectadas mais 70 infecções Covid-19 na região, 36 das quais em Alcanena. Foi o concelho mais afetado nas últimas 24 horas. Abrantes teve mais 12 casos, Tomar e Torres Novas com mais 10 cada e ainda mais uma infecção em Constância e em Mação. No total, desde a chegada da pandemia, estão já em causa 3.182 contágios, 1.444 ainda ativos. Nota também para a recuperação de 36 pessoas em Alcanena, agora numa globalidade de 1.682 altas, a lamentar 56 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes é o concelho com maior número de infecções ativas, no total de 301. Seguem-se Ourém com 268 e Tomar com 228. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ourém, 805 infecções, 531 recuperações e 6 óbitos. Tomar, 503 casos, com 269 recuperados e 6 mortes. Abrantes, 484 infecções, 173 estão ultrapassadas e há a lamentar 10 mortes. Torres Novas, 423 casos, 195 recuperações e 6 óbitos. Entrocamento, 355 infecções, 217 recuperados e 6 mortes. Alcanena, 333 casos, 179 recuperações e 18 vítimas mortais. Mação, 85 infecções, 42 recuperados e 1 óbito. Sardual, com 58 casos, 11 recuperados. Constância, 50 infecções, 30 das quais já recuperadas. Vila Nova da Barquinha, 45 casos, 19 das quais dados como curados. E Ferreira do Zezer, 41 casos, 16 dos quais já recuperados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, defende uma estratégia que contempla a testagem nacional no âmbito do Covid-19. Esta tese ganhou força com a recente passagem do caminhão da Esperança pela cidade do Nabão, passagem que descobriu 27 casos em pessoas assintomáticas e que estavam a ter um dia-a-dia perfeitamente normal, desta forma, com um risco muito elevado de transmissão. Em declarações à ERT, Anabela Freitas confessou surpreendida com o número descoberto.
Fiquei surpreendida na medida em que eram 29 pessoas que estavam perfeitamente assintomáticas e, portanto, continuaram a fazer a sua vida normal, e que isto nos leva a pensar que, se calhar, se fizéssemos ainda uma testagem mais em massa, ainda encontraríamos mais números. Portanto, é importante, como estratégia nacional, haver uma testagem em massa. Agora, permita-me aqui duas notas em relação a esta matéria. Primeiro, estamos a falar de testes rápidos e a fiabilidade dos testes rápidos não é tão grande quanto a fiabilidade dos testes PCR. Se bem que no caminhão da Esperança, como controle de qualidade, eles implementaram de 20 em 20 ou de 30 em 30 testes rápidos, faziam os testes PCR. Do total dos 29 casos positivos, destes 29, houve 4 casos que deram inconclusivo. No entanto, optou-se por registar como positivos para depois irem fazer o contrateste. Daí terem aparecido casos que foram dados como positivos no caminhão da Esperança, que fazia ligação com a plataforma da DGS, com o SINAVE, e que quando foram fazer o contrateste, digamos assim, deu negativo. Porque eles efetivamente tinham dado inconclusivo, mas houve, por parte da autoridade médica do caminhão, de registar como positivo. Os testes rápidos não têm a mesma fiabilidade, mas, no entanto, não tendo a mesma fiabilidade, já nos dão uma ideia muito aproximada daquilo que se passa em cada território. Nós tínhamos acordado 1000 testes para o Conselho de Tomar, o Camião da Esperança ofereceu mais 100, portanto estavam à disposição 1100 testes. Alguns foram indicados, algumas das pessoas foram indicadas por parte da Câmara para ir fazer testes, nomeadamente em todas as instituições que trabalham com idosos ou com pessoas no apoio domiciliário, ou apoio com alimentos, nas escolas, e portanto o resto foi deixado à população para poder fazer os testes. Quanto maior é a base de testagem, maior vamos ter a realidade de cada concelho, o que nos permite atuar muito mais rapidamente.
Entretanto, contas feitas, já se sabe que Tomar irá continuar no grupo de concelhos de risco elevado, isto porque já ultrapassou as 97 infecções em 14 dias, o número limite que dita a imposição de medidas restritivas. Anabela Freitas deixou claro que a presença do Camião da Esperança foi de todo justificável, mesmo que tenha custado a continuidade no grupo de risco.
Sim, mesmo que tenha custado isso, porque também se fizermos as contas, se retirarmos estes 29 positivos, mantermos-ia no risco elevado. Agora, aqui em Tomar, porque cada concelho é um concelho e os nossos números não estão associados a surtos de lar. Quando nós temos concelhos, às vezes vemos concelhos com números muito elevados, mas que estão associados a lares, sabemos que estão confinados no espaço. Está confinado, não sai para a comunidade. No nosso caso, não. Não temos, temos ainda, que se mantém ainda ativo, digamos, aquele surto num lar que temos numa freguesia, que já dura, vai em 3 semanas, mas que as pessoas estão agora a negativar, digamos, porque têm estado a fazer testes regularmente, e portanto a situação está perfeitamente resolvida, ainda não está totalmente resolvida, porque ainda há pessoas que estão a testar positivo desse lar, mas o que é certo é que os casos que temos vindo os casos que têm vindo a aparecer no nosso concelho não estão associados a lares, portanto estão na comunidade. E, portanto, aí importa testar em massa.
A Polícia de Segurança Pública irá realizar uma operação de controle de velocidade com recurso a radar na Estrada Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, Tomar, neste dia 9 de dezembro, a partir das 8 da manhã. Ainda pelo Distrito de Santarém, registro para outras ações do mesmo género. No dia 10, por sua vez, será a vez de presença da PSP na Estrada Nacional 3, na Calçadinha, Conselho de Santarém, a partir das 8 da manhã. No dia 11, será a vez da Avenida Alves Barrota, em Abrantes, neste caso a partir das 9 horas. Depois, no dia 16, a PSP irá estar no entroncamento, precisamente na rua Doutor Francisco Sá Carneiro, pelas 14 horas. No dia 17, por sua vez, será em Ourém, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, a partir das 14 horas. Finalmente, neste mapa de dezembro, a PSP estará na Circular Urbana, em Santarém, no dia 21, pelas 8 da manhã.
Rádio R, informação.
Fernando Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, esteve na ERTE para um balanço a estes 3 anos de mandato autárquico, isto quando será 2021, a marcar o final do seu percurso enquanto líder do município. Ficou um olhar sobre diversas áreas, em especial a recuperação financeira que tem sido feita, assim como a aposta clara na área da educação, em especial com a requalificação do parque escolar.
Um trabalho muito por vezes solitário, duro, de quem em permanência tem que fazer contas, tem que fazer a gestão e tem que planear o que é possível e o que não é possível fazer e de toda a gestão autárquica que foi feita. Eu, como disse e bem, estou a dar a despedida como Presidente da Câmara. Foi um trabalho e uma dedicação e uma missão que marca uma vida e marca a minha, sem dúvida alguma. Marca já no presente e marcará para sempre. E isso não posso sem dúvida esquecer. Mas eu costumo dizer que não posso dizer que tenho uma vida fácil e também não a tive na vida autárquica enquanto Presidente da Câmara. Porque ao iniciar funções foi com esta realidade económico-financeira, veio a seguir a troika para o país, com as limitações que teve para todos e também para as autarquias. Não podíamos fazer praticamente nada, tínhamos também a nossa ação muito limitada. Eu lembro-me que tive de pedir autorização ao então Ministro das Finanças para contratar um fiscal para a Câmara Municipal. E a Câmara precisava de ter fiscal. E para contratar um jurista, e a Câmara não tinha jurista. Ou seja, chegou a este ponto de um Presidente de Câmara ter que pedir ao Ministério das Finanças para poder contratar pessoas. Foi esta a realidade que tive, parece uma realidade longínqua e quase impensável. Mas eram constrangimentos reais que sufocaram a nossa ação. E agora, deixo de ser Presidente de Câmara com uma pandemia. Oh, é realmente duro, é realmente duro. E chega até a ser com alguma tristeza que eu tenho que dizer isto. Porque o percurso que foi feito foi para criar sustentabilidade económica e financeira, que a Câmara hoje felizmente tem.
Deixa uma Câmara. Ainda há trabalho a fazer nesse sentido? Ainda há trabalho a fazer nesse sentido?
Deixa a Câmara com sustentabilidade económica e financeira. Portanto, o que nós temos é a amortização que tem vindo a ser feita do passivo a médio e longo prazo, que chegou quase a atingir os 20 milhões de euros, ultrapassou os 19 milhões de euros.
A Brigada Mecanizada do Campo Militar de Santa Margarida, em parceria com a Câmara Municipal de Constância, vai continuar a promover a iniciativa São Silvestre Solidária, quinta edição, desta feita com algumas alterações face ao contexto pandémico que atravessamos. Está em causa, desta feita, uma recolha de bens para auxílio da Loja Social de Constância, sendo que o projeto Pipoca Beatriz e a Associação de Deficientes das Forças Armadas não serão esquecidos nesta ação louvável e que apela ao espírito de entreajuda entre a comunidade. A recolha de bens, refira-se, será feita até 15 de dezembro. Os interessados podem contribuir com alimentos, produtos de limpeza e higiene e ainda tampinhas de plástico. A ERTE marcou presença na conferência de lançamento desta edição da São Silvestre Solidária, altura em que o presidente Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, aproveitou então e não poupou elogios à Brigada Mecanizada pela louvável iniciativa.
Agradecer por mais uma vez, em modos diferentes, colocarmos de pé esta iniciativa, porque é importante, e eu tenho dito isto várias vezes e volto a repetir, o Conselho tem uma unidade militar no seu território, que é um ativo fundamental para esta terra, para este Conselho, e que muitas vezes só conseguimos alcançar objetivos se as instituições trabalharem em conjunto, num conjunto de iniciativas. E este é o exemplo desse trabalho entre instituições que nos últimos anos tem dado frutos, tem possibilitado ajudar um conjunto de famílias do Conselho, através da loja social que é gerida pela nossa Santa Casa, e eu atreveria-me a dizer mais, a prova nos moldes, que não será os moldes deste ano, nos anos anteriores, não era só já uma prova desportiva, era muito mais do que isso, era uma prova desportiva, era uma prova de solidariedade e era também, diria eu, uma festa, porque sentia-se a alegria e a felicidade das pessoas no dia da corrida de São Silvestre, quando se entrava à porta de armas. A vida que o campo militar e a brigada mecanizada têm nesse dia e a felicidade que se via no rosto das pessoas que participavam nesta prova. Portanto, obviamente que os tempos são diferentes, este ano a prova tem que ser nestes moldes diferentes, e o apelo que vejo também é a participação de todos na recolha do maior número de bens alimentares, de produtos de higiene, para que dessa forma se consigam ajudar as famílias que assim necessitam.
A finalizar, registo para as palavras do Comandante da Brigada Mecanizada, Brigadeiro-General João de Oliveira Ribeiro, que destacou então a componente solidária associada a esta São Silvestre.
Este ano, efetivamente, temos que fazer diferente, mas não quer dizer que tenhamos que deixar de fazer. E essa é, talvez, aproveitando uma das expressões que foi aqui desenhada pelo meu segundo comandante, que é menos festa, mas mais Natal, talvez isso se aplique de uma maneira muito particular ao evento que não queremos desistir de realizar. A Brigada Mecanizada tem vindo nos anos anteriores a promover alguma tradição e uma intensidade acrescida a esta corrida de São Silvestre, que junta sempre esta alegria do desporto e a alegria do convívio com da grande generosidade da solidariedade.
Vão ficar concluídas, até final do corrente ano, todas as infraestruturas do bairro Camões, no entroncamento, cujas casas serão totalmente recuperadas em 2021. Jorge Faria, presidente da Câmara, referiu na ERT que o seu executivo tem feito uma grande aposta na requalificação dos bairros ferroviários, ação que visa recuperar a memória do património naquele setor.
Estamos muito apostados em recuperar o património, sobretudo dos bairros ferroviários. Temos neste momento já em execução a recuperação do bairro Camões, que é um bairro constituído por 34 vivendas e que é um bairro icónico das construções ferroviárias na cidade. É um bairro da autoria do Continelli Telmo e Luís Cunha, arquitetos importantes do século passado, dos anos 30, 40, e que neste momento posso dizer com muito orgulho que dois anos depois de ser apresentado, que foi justamente no aniversário do Conselho de 2018, que nós apresentámos o projeto, e hoje é uma realidade que as infraestruturas do bairro vão ficar concluídas até ao final deste ano. A recuperação das casas, das 34 casas, cerca de 20 já estão licenciadas, mais de metade já estão em obra, algumas já estão duas concluídas, e pensamos que durante o ano que vem a totalidade destas casas ficará reconstruída e ficará um bairro recuperado, e recuperada também a memória da nossa cidade. Também estamos a trabalhar nos projetos para os outros bairros ferroviários. Por exemplo, o bairro da Vila Verde, que é um bairro que tem 44 habitações, tem 36 casas e 8 apartamentos, faz parte neste momento, faz parte da Bolsa do Iru, que foi publicada no princípio de outubro do mês passado. Aliás, de salvo erro, cerca de 100 imóveis a nível nacional, o entroncamento tem nessa bolsa 40 imóveis. O trabalho que estamos a fazer em conjunto com a Secretaria de Estado da Habitação, no sentido de também podermos recuperar aquele bairro ferroviário, e essa recuperação será para promover o arrendamento, sobretudo dirigido a casais jovens ou a pessoas que venham para a nossa cidade, não necessariamente arrendamento social, mas arrendamento, enfim, apoiado, etc. Também, por exemplo, um outro bairro para nós é icónico e as pessoas do entroncamento conhecem bem, o bairro do Boneco, está neste momento a ser alvo de um projeto que pensamos ter concluído no final do ano, até 31 de dezembro, que é uma recuperação desse bairro, não para a habitação, mas para instalar o centro de documentação ferroviário, para instalar o centro de ciência viva na área da mobilidade ferroviária e um espaço museológico, dado que este bairro é contíguo ao Museu Nacional Ferroviário, dado que este bairro é um espaço museológico com a temática dos militares e a ferrovia, porque, como sabe, houve sempre uma ligação muito forte dos militares à ferrovia, que foi consubstanciada na existência durante muitos anos no Regimento de Sapadores de Caminho de Ferro no entroncamento, e nós queremos que essa memória se mantenha viva. E, portanto, é um projeto que também irá ter luz verde, irá virar à luz brevemente, e, portanto, também nesta, digamos, preocupação de recuperação do património ferroviário.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Habitualmente não repetimos os temas das crónicas, mas a situação de risco elevado em que Tomar se encontra obriga-nos a falar novamente da Covid. De facto, é importantíssimo que os tomarenses respeitem as indicações da Presidente da Câmara e as recomendações da Delegada de Saúde, se queremos vencer sem naufragar esta onda pandémica que está a atingir violentamente o país, a região e o Conselho. No entanto, também há que aprender com as experiências anteriores, e quando, em julho passado, ocorreu um forte surto epidémico na empresa de Tomar Riba Sabores, os responsáveis até controlaram de forma relativamente eficaz o problema. Todavia, De então para cá, a situação pandémica agravou-se bastante e, por exemplo, o surto epidémico ocorrido na Escola Santa Maria do Olival já obrigou as responsáveis a encerrar este estabelecimento de ensino por 15 dias. Aliás, esperamos que esta medida drástica tenha servido de lição para todos os atores da comunidade educativa, mas a este propósito resta-nos uma dúvida. Perante o risco de contágio elevado em que Tomar ainda está, a reabertura anteontem da escola não poderá agravar novamente o problema pandémico do concelho? Bem, vamos esperar que as coisas evoluam da melhor maneira, até porque já existem sinais positivos das medidas restritivas aplicadas no país, na região e no concelho, e, sobretudo, há a grande expectativa de que o processo de vacinação possa faseadamente colocar fim ao pesadelo da Covid no ano que se aproxima. Mas, além da pandemia, há outras prioridades nacionais e concelhias, como a manutenção e renovação das empresas, combater o desemprego e a precariedade do emprego, melhorar a qualificação da mão de obra, reduzir as desigualdades laborais e sociais, diminuir a pobreza crónica e as novas formas de pobreza, entre outras. Mais tarde, voltaremos a estes temas, mas agora as notas do dia serão interrompidas até janeiro e, por isso, desejamos a melhor quadra natalícia aos trabalhadores, aos cronistas, aos colaboradores e aos ouvintes da Rádio ERT.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.